Eklezję i grać rzekatolikę.
Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje falo de um novo livro, é uma edição conjunta da Eclésia e do Centro de Estudos de História Religiosa, dedicado ao 25 de Abril, nos 50 anos da Revolução. Até lá vamos começar ao som da música, com a cantata pela paz, na voz de Francisco Fanhães.
Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Relatórios da fome, o caminho da injustiça, a linguagem do terror. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos. Vergonha de nós todos, reduziu a cinza a carne das crianças. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Da África e Vietnã sob a lamentação dos povos destruídos, dos povos destroçados. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Nada pode apagar o concerto dos gritos. O nosso tempo é pecado organizado. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e vemos, não podemos
A cantata pela paz, na voz de Francisco Fanhais, a marcar o início deste programa Eclésia, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Bom dia para si que está desse lado. Hoje quero falar-lhe da apresentação de um novo livro. 25 de Abril, Permanências, Rupturas e Recomposições, é publicado no âmbito das comemorações dos 50 anos da democracia em Portugal, com coordenação científica do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa e edição da Agência Eclésia. A nossa reportagem esteve no lançamento da obra, em Lisboa. Tivemos a oportunidade de conversar com Dom Manuel Clemente, Patriarca Emérito.
Naquela altura estava pelo Seminário dos Olivais, quando acontece a Revolução. O que é que alterou na vida da casa? Como é que foi vivido aquele acontecimento?
Não alterou muito, porque, como eu tive a ocasião aqui de dizer, desde há alguns anos que estava a sentir que as coisas iam ter outro rumo. Não era só no seminário, era em geral, mesmo antes de entrar no seminário, no mundo universitário, enfim, aquele que eu frequentava, no lar universitário, tudo isso vinha ao de cima, não é? Porque a guerra nunca mais acabava, em alguns sítios até parecia sem solução, como era o caso da Guiné. Depois tinham aparecido algumas posições públicas, concretamente do general Spínola, com aquele livro Portugal e o Futuro, logo no princípio de 73. Enfim, só estávamos à espera de ver quando é que era, mas em geral havia esse sentimento, e devo dizer que até o próprio governante da altura, o professor Marcelo Caetano, ele tinha aquelas conversas em família, em que aparecia na televisão, a tratar estes temas de uma maneira que toda a gente compreendesse, mas o tom não era assim um tom muito esperançoso, era um tom, sobretudo para o fim, em que as dificuldades acabariam por se tornar em impossibilidades. Né? E, portanto, estávamos à espera de ver o que é que dava, quando é que seria, mas não era propriamente uma novidade, e dentro da Igreja, tudo aquilo que o Concílio Vaticano II e depois encíclica Pax Haminis Terris de 63, do Papa João XXIII, depois já nos anos 70, enfim, até no final dos anos 60, o Dia Mundial da Paz, todos os anos, com as mensagens do Papa Paulo VI, tudo isso já ia no sentido de preparar e de predispor para qualquer coisa que fosse isso mesmo, no sentido da democratização, da liberação do regime, da outra participação política, da resolução do problema do ultramar, tudo isso ia nesse sentido. Como é que seria, mais de uma maneira, mais de outra, aí as opiniões dividiam-se. Mas o sentido e o sentimento de fim de ciclo era geral.
Entre os seminaristas, assim, há algum assumir com mais desassombro de algumas posições mais ousadas, enfim?
Toda a gente se falava como está à vontade. No meio universitário, não era só no meio seminarístico, no meio universitário em geral, mesmo aqui na Faculdade de Teologia, falava-se como está à vontade destas coisas. Não é? Já nos anos 70, e mesmo em alguns ambientes, aqueles em que eu andei nos anos 60, estas questões eram tratadas, repito, com muita à vontade, com alguma perplexidade sobre o como resolver, mas com muita à vontade.
Saiu agora uma nota da Conferência Episcopal, também foi um dos subscritores, porque lá esteve, em que em diversas partes dessa nota se fala que cabe a cada um hoje dar continuidade e atualizar no presente os anseios de liberdade e de construção de dignidade para as pessoas. Cabe a cada um. Passa por aí realmente não estar à espera de capitães ou de governantes, mas cada um tem o seu papel.
Sim, cada um tem o seu papel. Mas isso foi logo dito há 50 anos, concretamente na Carta Pastoral de julho de 74, que era tempo de que, nas diversas possibilidades de intervenção política que se ofereciam, os católicos, de acordo também com os seus princípios, no fundo com a doutrina social da Igreja, pois atuassem, não ficassem à espera dos acontecimentos, mas criassem os acontecimentos ou colaborassem nesse sentido. Portanto, isso foi sempre a palavra de ordem, muito mais do que, enfim, do que se regimentarem todos num partido confessional. Isso sempre foi posto de parte por parte da Conferência Episcopal, portanto não há um partido católico, há católicos nos partidos, nos sindicatos, nas escolas, enfim, tudo aquilo que é a vida social, e isso é que importa. E importava há 50 anos como importa agora, até com estas problemáticas mais recentes e estas questões fraturantes que não havia desta maneira na altura, o que importa é que os católicos pensem, e se são católicos pensem de acordo também com uma da nossa doutrina comum, a chamada doutrina social da Igreja, o pensamento social cristão, e avancem, e estejam presentes e criem futuro.
Muito obrigado a Dom Manuel Clemente por esta viagem nas suas memórias e também no seu conhecimento histórico. Esta conversa aconteceu na apresentação do livro 25 de Abril, Permanências, Rupturas e Recomposições, onde o jornalista Henrique Matos conversou também com Jorge Vemans, que integrou vários movimentos de contestação ao regime antes da Revolução.
Fala-se muito dos católicos inconformados com a situação que se vivia e que lutavam por justiça social, lutavam pelo fim da guerra colonial e assumiam-se como católicos, faziam parte de uma igreja na qual às vezes tinham dificuldade em rever-se. Como é que compaginavam, digamos, esta ousadia do agir com uma pertença a um evangelho que tantas vezes não viam plasmado nessa igreja mais tradicional?
Bem, estes tempos foram os tempos da minha juventude. Portanto, porque é que eu digo isto? Porque apesar das circunstâncias que vivíamos, que eram de facto circunstâncias de repressão a todos os níveis, da cultura, dos hábitos, dos costumes, da guerra como algo que estava muito presente na nossa vida. Apesar disso tudo, eram os nossos tempos de juventude e, portanto, nós tínhamos força para viver isso tudo com alguma esperança e com a ideia própria que a juventude tem, que é capaz de resolver os problemas do mundo. E, portanto, dito de uma maneira muito longínqua, pode parecer que éramos completamente dominados pelas circunstâncias. Não éramos. Éramos jovens. E os jovens têm essa capacidade de sonhar e de achar que o sonho se vai cumprir. Na igreja, eu por mim fiz um percurso em que na igreja aprendi muita coisa. Vivi, portanto, a democracia no interior da igreja, em movimentos eclesiais, antes de a poder viver enquanto cidadão. Mas também é verdade que no interior da igreja me senti por vezes pior do que no contacto com os meus colegas estudantes, digamos. Portanto, a igreja era, em alguns aspectos, para mim, a experiência estudantil em que me inseria, mais repressora do que a vida universitária. Jesus Cristo, nisto tudo, era alguém que nos chegava, através do testemunho de outros cristãos e de alguns sacerdotes, que nos ajudava a alimentar o sonho, claramente. Portanto, havia de facto alguma dificuldade de relação com a Igreja, mas, entre aspas, Jesus Cristo seria o nosso ídolo. E era fantástico nós podermos refletir sobre a palavra, sobre os textos bíblicos e sobre os Evangelhos, ganhando uma confiança de que o nosso sonho se havia de cumprir. E isso até nos animava mais do que aos nossos colegas que lutavam também ao nosso lado com os mesmos objetivos.
50 anos depois, a Igreja anda à procura de um estilo novo de ser Igreja nesta caminhada sinodal. O que é que esta entrega e esta militância, entre aspas, vivida naqueles anos de Abril e nos anos anteriores, obviamente, pode contribuir para viver os tempos atuais?
Não sei, eu acho que cada geração tem que procurar o seu modo de responder às questões, às interrogações, aos problemas que os homens e as mulheres deste mundo vivem. Eu acho que nós, na Igreja, temos que ter a consciência de que ela é sempre para reformar, ou seja, nós somos uns eternos insatisfeitos com as formas concretas que a Igreja, em cada momento, consegue desenvolver. Nada é para ficar para sempre, a não ser o núcleo da nossa fé. A forma como a Igreja se organiza é completamente temporal. Não é isso que faz a felicidade dos homens, não é para isso que foi criada. Claro que tem que passar, tem que viver dentro de determinadas formas. Mas, portanto, o repto que temos dentro de nós é o repto de todas as gerações de cristãos ao longo dos tempos, que é melhorar a forma como se juntam, como se organizam, porque o seu grande desafio é, através do modo como se juntam e se organizam, fazer passar a mensagem de Jesus. É para isso que existe a Igreja.
Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Convido agora a ouvir a voz de Aldina Duarte no tema Majestade, uma homenagem ao 25 de Abril, composta por Capicua.
Talvez tenha sido a fome de quem come pão sem nome, amassado pelo diabo. Talvez tenha sido a fome de quem come pão sem nome, amassado pelo diabo. Mas eu quis colher a lua, fui para a rua, quis ser sua, só para ser de algum lado. Mas eu quis colher a lua, fui para a rua, quis ser sua, só para ser de algum lado. Por ser filha da pobreza, da mesa sem sobremesa, em que o travo é sempre azedo, reconheço bem o traço, o embaraço e o cansaço de viver sempre com medo. Talvez tenha conseguido, progredido, percorrido o caminho acidentado, para chegar aos tais salões, dos brasões e das mansões, com o chão alcatifado. Vindo o povo que padece, que obedece e envelhece, já curvado pela escassez. Recusei qualquer censor, detentor, senhor, feitor, cultivei minha altivez. Talvez até vos pareça de nascença e vos convença esta minha majestade. Talvez até vos pareça de nascença e vos convença esta minha majestade. Porque mesmo na pobreza que a cabeça não se esqueça de se erguer e com vontade. Porque mesmo na pobreza que a cabeça não se esqueça de se erguer e com vontade.
Majestade, um tema que integra o mais recente disco de Aldina Duarte e que é uma composição de Capicua. Bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. A respeito do novo livro publicado pela Eclésia pelo Centro de Estudos de História Religiosa, a nossa reportagem conversou com Maria Inácia Razola, comissária da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril.
O contributo principal para restabelecer memória ou para levar a memória a quem não viveu estes acontecimentos, como é que encara um trabalho com estas?
Penso que esta iniciativa tem todo o louvor. Trata-se de uma forma de recordar e também recapitular, passando à escrita, acontecimentos pouco conhecidos, de verificar qual foi o papel da Igreja, dos católicos, das diferentes organizações neste processo que vai conduzir ao 25 de Abril e depois à construção da democracia portuguesa. É muito interessante ver que no imaginário coletivo todos associamos a Igreja Católica à ditadura. Conhecemos muito bem, felizmente, a história dos resistentes, dos que ousaram contestar essa mesma ditadura, mas havia muitos outros movimentos do antes do 25 de Abril que não eram conhecidos e esta revista ajuda-nos. Além disso, há uma perspectiva muito interessante, que é percebermos que a Revolução entrou na Igreja, foi muito importante para a mudança da Igreja, mas que essa mesma Igreja, esses cristãos, esses católicos e não só cristãos, por toda a sociedade, são peças fundamentais na construção da democracia.
Assina um dos artigos deste livro. De alguma forma, a Igreja soube gerir, ou por outro lado, quando falamos de Igreja, neste processo de revolução e de Portugal Novo, percebemos uma Igreja que é muito vasta, uma Igreja que não é, reduzi-la à hierarquia seria empobrecedor.
O que eu pretendo precisamente analisar é, por um lado, perceber como é que a hierarquia, a Igreja oficial, reagiu, percepcionou e reagiu à queda da ditadura e às diferentes fases do processo revolucionário, e como é que as outras igrejas, como é que os católicos, como é que os movimentos se comportaram, aderindo ou não à revolução. É um processo particularmente interessante, que nos deixa patente mais uma vez que a Igreja Católica é uma igreja integrada no seu tempo. E, portanto, há cautela inicial e algum receio inicial que seria partilhado por outros setores da sociedade portuguesa, vai dar-se ou vai verificar-se uma mudança em que a própria hierarquia se vai posicionar junto de setores políticos e sociais que reivindicam a democratização imediata.
A nível das comemorações para o 25 de Abril, como é comissária também, é uma forma de levar as pessoas ao conhecimento desta data. Como é que estão a trabalhar para envolver, nomeadamente as gerações, digo, abaixo dos 55, porque já não têm memória do que aconteceu efetivamente, eu já tenho muito vaga mesmo, para que este acontecimento não seja só como o dia 1 de dezembro ou 5 de outubro?
A esse respeito, eu diria duas coisas. Por um lado, é evidente que temos uma responsabilidade particular, a Comissão Comemorativa tem uma responsabilidade, vou começar de princípio para poderem cortar. A Comissão Comemorativa tem uma responsabilidade particular, não apenas de promover diretamente iniciativas, e já as explicarei, como também de impulsionar e apoiar as que outros estão a desenvolver. Mas note-se esse respeito, que aquilo que fazemos é uma gota de água no oceano do que está a acontecer. O 25 de Abril continua a dizer muito aos portugueses, e de norte a sul, coletivamente ou individualmente, instituições privadas e públicas, todos se estão a envolver nestas celebrações. Em relação às iniciativas que desenvolvemos, elas são muito diversificadas e passam desde projetos de cariz mais académico, a exposições, a festas, concertos, espetáculos, mas temos, como é evidente, uma atenção e uma linha específica para a juventude. Desde logo, porque este é um momento fundamental de transmissão de memória entre os que viveram esses anos e que felizmente ainda estão entre nós, e as gerações mais jovens, que são a maioria dos portugueses, que já nasceram depois dessa data. Temos levado a cabo projetos como uma coleção de cartazes explicando os direitos humanos que estão consignados na Constituição de 76. Temos uma campanha, e convido-vos a ver, no dia 24, a inauguração do mural digital que constituímos com alunos de todas as escolas. Esse projeto chama-se A Minha Liberdade é de Todos e transformou o lápis azul da censura num lápis de expressão da liberdade. E, portanto, através da palavra, do desenho ou daquilo que a imaginação lhes permitiu, os jovens lutaram e expressaram a sua forma de ver a liberdade. Temos depois projetos mais clássicos, concursos de história para a apresentação de projetos sobre o 25 de Abril que estão a ser feitos em mais de 40 escolas em todo o país e também escolas portuguesas fora do país. E vamos ainda desenvolver novas assembleias representativas. Já temos em curso há um ano o projeto My Polis, que se traduz na realização de assembleias participativas em que os jovens vão falar com os seus representantes locais para solucionar problemas da sua escola, do seu bairro, da sua comunidade.
Um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. 25 de Abril, Permanências, Rupturas e Recomposições é o nome do livro publicado pelo Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica e pela Agência Eclésia nos 50 anos da democracia em Portugal. Esta obra gira em torno de quatro temas fundamentais: descolonização, democracia, desenvolvimento e a guerra. Este é o tema da primeira parte num conjunto de textos coordenado por Edgar Silva, que é um dos investigadores do Centro de Estudos de História Religiosa.
De alguma forma podemos dizer que ela é determinante até para criar internamente em Portugal e nos círculos até católicos, que alguns chamam de progressistas, não é? Esta consciência da necessidade de acelerar o passo de reação ao Estado que estava instituído. A questão da guerra colonial e a urgência da descolonização foi um grande motivador também.
Sim. A guerra, enquanto problema também social, enquanto componente humana que tocou muitas pessoas, foi determinante para uma mudança de consciência, para uma nova consciência social e uma nova consciência política em Portugal e particularmente para vastos setores do catolicismo. À medida que o tempo avançava, e particularmente a partir de 69 e entrando pelos anos 70, essa consciência, a percepção da injustiça da guerra, do inaceitável, do intolerável daquela guerra colonial, foi criando um grande movimento pela paz, um grande movimento contra a guerra, que foi decisivo, esse movimento, para a grande transformação que depois veio a operar em 25 de abril de 64. Há um aspecto muito importante, que é a intervenção que a Igreja Católica tinha no plano internacional. A intervenção a partir do Papa Paulo VI, já com Pio XII, mas com o Papa Paulo VI, acerca das questões da guerra e da descolonização, a nova missionação e o novo movimento missionário, já com uma outra mentalidade, com uma cultura anticolonialista, então o contacto com o movimento anticolonial italiano, em várias paragens, mas particularmente italiano e não só, tudo o magistério de Paulo VI sobre as questões da paz e contra a guerra, Pio XII, João XXIII, Pacem in Terris e tudo o magistério de Paulo VI, a intervenção dos papas e vários documentos da Igreja tiveram também um contributo decisivo para dar alento a tantos dos setores católicos que precisavam de uma mensagem de coragem e de incentivo. Então, este foi tudo um movimento muito importante para o 25 de Abril, para a transformação da sociedade portuguesa.
Perguntava eu agora como é que lemos esta análise histórica, ao fim e ao cabo, factual, mas como é que a transpomos para os tempos que pisamos atualmente, nomeadamente neste caminho sinodal que se faz, em que as comunidades procuram um caminho novo, um estilo novo de ser igreja, como é que esta desinquietação, digamos assim, também cabe nos tempos atuais?
Neste período que estamos a falar, entre os anos, os longos anos 60, há um elemento que ganha hoje uma grande atualidade, que é uma cultura do compromisso, uma cultura do agir, do querer construir um mundo melhor ou transformar a sociedade. Então, essa cultura do compromisso, essa cultura do agir, hoje é extremamente desafiante para as novas respostas, para este adjornamento que também hoje faz grande sentido na Igreja. E, portanto, isso tem a maior atualidade.
Na reta final da nossa emissão, deixo-lhe o convite para ouvir o Padre José Luís Borga com o tema Minha Liberdade.
Quebrando as amarras que há em mim, sou livre ao saber que vou por ti. Sigo em frente porque a meta está por alcançar. Sentido eu vou sendo se é sem ti, por não ter o sentido desisti. E eu senti-no sem ser tido para amar. Estou perdido se de ti me afastar. Só serei livre se no amor me abandonar. Eu serei livre se em ti me encontrar. Quebrando as amarras que há em mim, Sou livre ao saber que vou por ti. Sigo em frente porque a meta está por alcançar. Sentido eu vou sendo se é sem ti. Por não ter o sentido desisti. E eu senti-no sem ser tido para amar. Estou perdido se de ti me afastar. Só serei livre se no amor me abandonar. Eu serei livre se em ti me encontrar. Se o amor é quem me faz, o pecado me desfaz. É na força da tua cruz que vens salvar. Estou perdido se de ti me afastar. Só serei livre se no amor me abandonar. Eu serei livre se em ti me encontrar. Eu serei livre se em ti me encontrar.
Minha Liberdade, um tema do padre José Luís Borga, a encerrar esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado. A nossa emissão volta à Antena 1 da Rádio Pública na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.